A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Simone Henrique. Ela é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP e também participa de alguns grupos de estudos, como o GPBio, que é o Grupo de Pesquisa em Bioética e Biodireito, Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, e também o Grupo de Estudo Estado e Modelos de Eficiência do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie. Pois é, Simone, no bloco anterior, você tinha fez a escolha da música que pertence ao grupo aí, Coroação, né? Que é o nome do grupo, Rimas e Melodias. E por que dessa escolha?
Professora, me permita uma correção. O coletivo de rappers maravilhosas é Rimas e Melodias, a música é Coroação.
A música é Coroação, isso. Rimas e Melodias, né? Que é o grupo só de mulheres, né?
Isso mesmo, só de rappers maravilhosas.
E por que você escolheu esse grupo e a música Coroação?
Olha, mais uma vez, pensando no meu objeto de pesquisa e que dialoga comigo, porque eu pesquiso sobre mim mesma. Eu sou uma mulher negra que pensa sobre a dignidade dela mesma e das minhas irmãs também. Aí eu penso em quem veio antes e penso em quem está presente. Se há possibilidade de nós estarmos em uma série de frentes, se nós podemos desenvolver todas as nossas capacidades, todas as nossas competências, se nós podemos finalmente sermos reconhecidas e respeitadas como pessoas e contribuintes que somos, contribuintes para o bem-estar, não só da nação brasileira, mas da humanidade. Por que não pensar na forma musical para promover isso? Coroação de todas nós, do nosso protagonismo, da nossa dignidade, do nosso valor como seres humanos, não como coisas.
Um grupo de estudo que a gente vem mencionando aqui, né, que é esse grupo de estudo Estado e Modelos de Eficiência do Programa Pós-Graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie, como é que ele funciona?
Olha, no nosso grupo de estudo sobre o Estado, nós pensamos em maneiras para que o Estado brasileiro, né, afinal é o nosso Estado, aplique na vida de todas as pessoas as promessas que ele fez lá em 88. Quando a gente estuda direito administrativo, porque esse grupo que eu integro sob a coordenação da professora Irene Nohara está muito focado em direito administrativo. A gente, quando estuda direito administrativo, diz que o direito administrativo é o direito constitucional em movimento, afetando a vida das pessoas. Uma vez que o Estado é o nosso regulador de relações, é onde se organizam todas as políticas para que a gente exercite direito à saúde, direito à educação, direito à assistência social, direito ao trabalho. Uma vez que isso acontece, uma vez que essa foi a nossa promessa, nós precisamos de ferramentas, de instrumentos para que isso ocorra. De que Estado estamos falando? Será que é um Estado menor? Será que é um Estado mais reduzido? Será que é um Estado que cuida da esfera pessoal das pessoas? Será que é um Estado mais promotor? Será mais promotor de bem-estar? Será que é um Estado preocupado apenas com a propriedade e a não invasão da liberdade? A gente fica pensando em modelos de eficiência, porque a gente precisa alcançar resultados que promovam o nosso desenvolvimento, e não um desenvolvimento qualquer, mas um desenvolvimento aliado com responsabilidade socioambiental, com responsabilidade social, com valores que promovam a humanidade de cada um de nós e de todos nós. Bem... um pouquinho romântico, às vezes.
E quanto, assim, é um grupo também interdisciplinar, né?
Não, esse já é um grupo mais focado em profissionais do direito, em estudantes de direito, acadêmicos de direito. Esse é um pouquinho mais de especialistas.
Ainda na sua escolha musical, o que, que podemos ouvir agora?
Agora nós vamos ouvir, vamos continuar pensando em rimas e melodias, Manifesto Puligaroto.
Então vamos ouvir aí a... Rimas e Melodias, né? E são duas músicas, né?
Sim. A
Manifesto e Puligaroto.
Antes de começar, eu quero explicar uma coisa a todas vocês. Eu acho que quem dá na cara de uma outra pessoa ofende a Deus. Portanto, na frente de todas vocês, eu queria pedir desculpas à gorda. Gorda!
Gorda!
Você me desculpa...
Você bate e depois pede desculpas.
Vocês estão vendo? Não se pode tratar bem a uma mulher.
Ele vem comendo sua mente na pressão psicológica. Na relação te deprecia, isso não tem lógica. E você acredita em cada palavra dita, perdendo sua identidade de si, já desacredita. Não é mais a mesma fita, mas não consegue enxergar do jeito que tá, não dá. Que ponto você vai chegar, até quando vai aceitar? Vai acatar o que ele impõe, ele não propõe. Sem direitos, mas aqui a gente se opõe. Capaz de te fazer sentir errado, manipulador. Se soubesse que era cilada, fugia da dor. Pra mim isso não é amor. Quem ama não põe medo, aponta o dedo. Com vergonha você guarda seus segredos. Quem devia te acolher, te dar abrigo, ser amigo embaixo do mesmo teto, vivendo com o inimigo. Tá correndo perigo sem coragem de renunciar. Esse som é pra anunciar, gaslight e a denúncia.
Querem saber quanto eu peço? Querem saber quanto eu meço? Eu não quero nem saber. Diga isso no meu verso. Minha sina é manifesto pelas mina. Meu protesto, minha rima, o padrão te contamina. Eu tô no rap, no Miss Universo. Decida, ou eu ou minha autoestima. Qual das duas vai querer fuder? Ninguém ainda me subestima, mas a decisão não virá de você. Foi o estopim, sua mão sim, pegando em mim na maldade. Não tem que ser assim, mas se eu for dar um fim, não respondo por mim da minha parte. Esse mania de propriedade, manter esse tacto é prioridade. Parece um pacto de integridade e garantir ser macho de verdade. O estado da veracidade apoia merdas e atrocidades. Se tu enxerga a realidade, não faz nada. Cê é um grande covarde.
Todas temos feridas que pomadas não curam. Nem médicos estratégicos perfuram. No íntimo sentimos que somos fraturas. Nos causam dor, os assédios censuram. Os nossos passos são monitorados como BBB. Não importa qual seu DDD. Assusta, quantas delas morrem nos abortos. A culpa do estupro vai pra roupa que cê usa. Em ditadura de beleza, ditadura realidade. Nascer mulher, certeza que vão te chamar de louca. Tentar calar sua boca, beijar sua boca à força. Questionam nossa força, nos oprimem com força. São vários anos, vários boicotam nossos planos. Diferem os salários, põem debaixo dos panos. Nos querem maleáveis e influenciáveis. Casos tão sensíveis, brinquedo pros covardes. Faça desses é maia.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando a advogada Simone Henrique. E ela é mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. Pois é, Simone, você escolheu a música do grupo, né? Rimas e Melodias, Manifesto, e o porquê?
Porque esse manifesto ainda é necessário. Infelizmente, há necessidade de reafirmar a dignidade da mulher. Há necessidade de reafirmar a humanidade dela. Ainda há necessidade de discutirmos sobre direitos humanos fundamentais em relação a mulheres e meninas em pleno século XXI. Ainda há necessidade de falar. Olha, todas as mulheres precisam ser respeitadas. Não importa de onde venham, a aparência que tenham, a vestimenta que usem, a profissão que exerçam. elas são humanas, elas são seres humanos. Alguns dizem, mas respeite a mulher pensando na sua mãe, ou na sua esposa, ou na sua irmã. Não. Não. De novo, serei veemente, não. Respeite a mulher porque ela é um ser humano. Apenas.
A questão da Lei Maria da Penha, como você vê envolvendo aí a questão do direito?
Olha, a Lei Maria da Penha é resultado de uma condenação do Brasil no plano internacional dos direitos humanos. Já começamos muito mal. Porque o Estado brasileiro foi condenado porque não se fez justiça a uma mulher que sofreu duas tentativas de homicídio.
Seria Maria da Penha.
Maria da Penha. Homicídio no ambiente doméstico, no ambiente familiar. Ela foi vítima de violência extrema por parte de seu marido. Até hoje ela sofre as sequelas daquelas atrocidades. Procurou justiça e não teve sucesso. Nosso Estado foi condenado por quê?
Ele foi condenado por organismos internacionais de direitos humanos.
Isso mesmo. Por quê? E graças à organização de mulheres. Ou seja, não foi tão simples assim. Foi resultado de luta. Como eu tinha falado anteriormente, direitos humanos não são benesses, não são privilégios. Muitas vezes eu leio textos ou sou questionada porque algumas pessoas dizem mas pensar em direitos das mulheres, o que vocês querem? Vocês querem privilégios? Querem benesses? Querem dominar os homens? Querem oprimir os homens? Em nenhum momento. Nós estamos falando de igualdade jurídica. Igualdade de direitos. Igualdade de condições de vida.
Agora, existem mais homens atuando dentro da área de direito, né, envolvendo aí juízes, promotores, do que mulheres. Né? O que, que isso implica quando juízes estão analisando processos de violência contra a mulher?
Olha, essa estatística está mudando. Se a gente se nós observarmos a atual composição das turmas nas faculdades de direito, a tendência é que o direito seja uma profissão eminentemente feminina.
Isso muda?
Muda sim. A nossa indignação recente por conta daquele episódio horripilante de violência contra a mulher em transporte público, para nós que estudamos o direito, foi mais um reforço do direito que não foi feito por nós e que não foi feito para nos proteger. Mas para as mulheres que não são profissionais do direito, não são estudantes de direito, para muitas foi uma surpresa. Muitas se deram conta. O quê? A minha liberdade, a minha dignidade vale menos do que alguns objetos? Sim, infelizmente. Por N motivos, pela nossa cultura marcada pelo patriarcado, pela velocidade mesmo do direito. Se a gente pensar no direito penal, que foi tantas vezes foi acionado naquela ocasião, o nosso Código Penal, que a parte especial, a parte de crimes, é de 1940. Houve uma reforma no comecinho dos anos 2000, mas que tirou algumas, nesse capítulo da dignidade sexual, dos crimes sexuais, mas naquele caso em concreto houve uma lacuna. Muitos falaram do julgador, o julgador homem não se sensibilizou. Os julgadores aplicam as leis criadas pelos nossos representantes nas casas legislativas, para o bem ou para o mal. Um juiz não cria leis, não pode criar leis, não é esse o nosso sistema. Mas se nós formos pensar na composição das nossas casas legislativas, e eu não estou falando de nenhuma em particular, vamos pensar nas nossas esferas, nos municípios, nos estados, e pensando na lei penal lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, eu preciso dizer mais alguma coisa? Infelizmente, o espaço público de decisões ainda não é um espaço acessível para as mulheres. Eu, semana passada, rapidamente li uma notícia falando que a despeito da cota, das ações afirmativas para mulheres nos partidos políticos, a maioria dos candidatos, ou melhor, das candidaturas laranjas, ou seja, as candidaturas de fachada, são ocupadas por mulheres. Isso é muito grave. O espaço público de tomada de decisões ainda não é nosso.
Quer dizer, a mulher ela ainda não se tornou sujeito dentro desse processo.
Nesse sentido, não. Infelizmente, nós ainda somos impactadas pelas decisões de homens.
Bom, nós já estamos chegando ao final, né? E eu só gostaria que você falasse o seguinte, em relação à mulher negra, né? Qual que é o futuro dessa mulher?
Olha, que pergunta, é uma pergunta desafiadora, e eu agradeço por esse desafio. Eu fico muito gratificada porque eu faço parte de uma geração que ampliou muito a visibilidade da mulher negra brasileira. Isso me deixa muito feliz. Eu participo, de alguma maneira, desse movimento, eu observo esse movimento. Mulheres extremamente combativas, cada uma à sua maneira, cada uma no seu espaço, com o seu modo de fazer, reafirmando o nosso protagonismo, reafirmando a nossa humanidade. Isso me deixa muito alegre, mas, ao mesmo tempo, me preocupa, porque ainda há muito a fazer. E é impressionante, algumas discussões que nós temos já deveriam ter sido superadas. E isso é, ao mesmo tempo que é um desafio maravilhoso, olha, ainda há muito a construir, ao mesmo tempo, muitas vezes, nos desgasta pessoalmente, psicologicamente.
Bom, eu acho que
mas é um desafio válido.
Tem uma longa trajetória, né?
Sim, há muito a fazer. Nossos passos vêm de longe, como
Simone,
diz Jurema
nós
Werneck.
Chegamos ao final. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Diversidade em Ciência.
Eu que agradeço. Foi uma grande honra, uma grande alegria. Muito agradecida.
Muito obrigado pela sua presença. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada hoje Simone Henrique, que é mestra em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.